Bolsa Família tem reajuste de até 45%. O aumento entra em vigor no mês que vem.
A partir de hoje, os bancos podem oferecer conta eletrônica de graça.
Balança comercial em fevereiro aumenta mais de 200% em relação ao ano passado e atinge quase US$1,2 bilhão.
Terça-feira, 1º de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da ABC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
O Bolsa Família vai ter seu valor reajustado. Em média, os cerca de 50 milhões de beneficiários vão receber 19,4% de aumento. O maior aumento, de 45%, vai ser para as famílias que têm crianças e adolescentes com até 15 anos.
Desde outubro de 2003, quando foi lançado o programa, já teve 4 reajustes. O último foi em setembro de 2009.
Os benefícios, que iam de R$22 a R$200, vão variar a partir do mês que vem, de R$32 a R$242. O decreto autorizando o aumento foi assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Irecê, que fica a 478 quilômetros de Salvador, na Bahia. Paulo La Sálvia.
O estado da Bahia foi escolhido para receber o anúncio do reajuste do Bolsa Família, porque é o que tem o maior número de beneficiários do programa, com 1.700.000 famílias. A presidenta Dilma Rousseff anunciou o reajuste real descontado à inflação de 8,7% para o Bolsa Família, que vale a partir do mês que vem, segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Os reajustes já passam a ser percebidos, recebidos pela população a partir de abril. Então, os benefícios de abril já vão estar incorporados, já terão incorporado esse reajuste. Como vocês sabem, nós temos, o Bolsa Família atinge quase 50 milhões de pessoas no Brasil, entre crianças, homens, mulheres, jovens e adolescentes. Portanto, esse reajuste terá um impacto na nossa avaliação muito importante.
Com o reajuste, o benefício médio do programa Bolsa Família passa de R$ 96 para R$ 115 reais, e o maior valor pago, de R$ 200 para R$ 242 reais. A presidenta Dilma Rousseff disse que o aumento é apenas a primeira ação do programa de erradicação da miséria em elaboração pelo governo.
No total, nós vamos despender em torno de 2 bilhões e 100 milhões com este reajuste. E isso é a primeira parte, vou repetir, do programa de erradicação da miséria, de diminuição da pobreza no Brasil.
A presidência da República dedica este mês de março à mulher. As primeiras atividades ocorreram em Irecê, cidade baiana que fica a 478 quilômetros de Salvador. Por estar entre os maiores produtores de feijão e cebola do país e da Bahia, o município concentra milhares de agricultores e agricultoras familiares. E foi uma parte do que é produzido por elas que a presidenta Dilma Rousseff conheceu de perto numa feira de produtos orgânicos. Para oficializar a produção das agricultoras, foi lançado o Bloco da Produtora. A iniciativa vai permitir que as agricultoras registrem a produção vendida em notas fiscais, que depois vão ser utilizadas na declaração do imposto de renda e no recolhimento de parte dos ganhos com as vendas para a Previdência Social. Para a agricultora Adriana Brito, as vendas vão aumentar com as notas fiscais.
Com a nota fiscal, eu vou ter o direito de revender esse produto para os programas do governo mesmo e para as pessoas que também compram e que precisam de nota fiscal.
A outra ação voltada para o público feminino foi o contrato de R$140 mil firmado entre a Associação de Mulheres em Ação de Aguada Nova e o Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A associação vai fornecer 51 toneladas de produtos como ovos, alface e polpas de frutas para escolas e entidades sociais da região de Irecê, no oeste da Bahia. A Petrobras e a Petrobras Biocombustíveis ainda vão financiar 9 mil famílias de agricultores familiares da região de Irecê na produção de oleaginosas com R$ 8 milhões e 600 mil reais. Também foram assinados novos contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF Mulher, e de concessão de terras para a agricultura familiar na região. Direcê, na Bahia, Paula Sálvia.
Direcê, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a capital baiana, Salvador, onde participou da assinatura de um convênio entre a Petrobras e o governo da Bahia para criar um terminal que vai levar gás natural a todo o estado.
A repórter Ana Gabriela Salles está em Salvador e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Ana.
Boa noite, Kátia. Este será o terceiro terminal de regaseificação a ser implantado no Brasil. O processo aumenta a temperatura do gás natural líquido, fazendo com que ele vire gás novamente. O país conta hoje com um terminal em Pecém, no Ceará, e outro na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Juntos, os três terminais terão capacidade de regaseificar 35 milhões de metros cúbicos por dia, um volume maior do que a quantidade importada hoje da Bolívia. O novo terminal vai ser instalado na Baía de Todos os Santos. As obras fazem parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e devem começar em março de 2012, com conclusão prevista para agosto de 2013. Segundo a Petrobras, o investimento será de US$ 706 milhões, com a geração de 850 empregos diretos e 2.400 indiretos. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia de anúncio das obras, que terminou agora há pouco, disse que a iniciativa vai melhorar a economia como um todo.
O que a gente vai ver é a possibilidade de gerar e de criar muitos empregos aqui. O que a gente vai ver também é que o gás melhora geralmente muito a produtividade do setor industrial, de serviços e o próprio comércio de qualquer economia.
A malha de gasodutos no país atingiu 9.600 quilômetros em 2010, integrando as regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Segundo a Petrobras, a demanda por gás natural é crescente no país e atende principalmente as usinas termoelétricas, que complementam a geração hidrelétrica de energia. Kátia.
Obrigada, Ana Gabriela Salles, que participou ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os bancos brasileiros podem oferecer a seus clientes, a partir desta terça-feira, uma conta movimentada exclusivamente por meios eletrônicos, como internet, terminais de autoatendimento e celular.
Com essa conta, se o cliente utilizar apenas os canais de atendimento que dispensem o contato humano, o cliente fica isento de cobrança de tarifas.
Mas, segundo a medida do Conselho Monetário Nacional, CMNE, se o cliente usar meios não eletrônicos, como guichê de caixas, autoatendimento telefônico, com auxílio de telefonista, aí ele perde a isenção, passando a ser cobrado separadamente, conforme uma tabela do Banco Central. Carolina Monteiro explica.
Maurício Abrantes é sócio de uma marmoraria em Brasília. Ele diz que, seja a conta pessoal ou a da empresa, tudo é resolvido bem longe das filas dos bancos.
Com a correria hoje do dia a dia e a distância entre os bancos, é muito mais cômodo e seguro você fazer todas as operações pela internet, da própria empresa ou de casa. Fila de banco, eu particularmente detesto, eu tenho pavor.
Para quem, como Maurício, só usa internet, caixa eletrônico e celular para fazer movimentações financeiras, pode ficar livre da cobrança de tarifas. Mas são os bancos que decidem se vão ou não oferecer este tipo de conta. Mas para o chefe do Departamento de Normas do Banco Central, Sérgio dos Anjos, a medida traz vantagens.
A boa notícia dessa conta é que você promove uma grande, uma forte, estimula a concorrência no sistema financeiro. Ao permitir que um cliente possa utilizar seus serviços bancários sem cobrança.
De acordo com a norma, pode ser cobrada uma taxa no caso da abertura de conta por clientes novos. Quem quiser apenas migrar a conta deve procurar o banco para se informar se mantém ou não o número. Mas atenção, a nova conta eletrônica não admite o uso de talão de cheques. E caso o correntista use serviços tradicionais, como guichê de caixa e atendimento telefônico com auxílio de telefonista, será cobrado, como explica o chefe do Departamento de Normas do Banco Central.
Se você não operar ela eletronicamente, você perde o direito à gratuidade, algumas gratuidades que a norma estipula hoje para as contas comuns. Ou seja, hoje, se você tem uma conta comum, você tem direito, por exemplo, a 2 extratos grátis, 4 saques grátis, o banco não pode cobrar por aquele serviço. Nessa conta eletrônica, você não vai ser cobrado por nenhum desses serviços. Mas se você for ao banco e fizer uma operação dessa com o banco, você perde o direito à gratuidade. Ou seja, na primeira vez que você for ao banco, você já está sendo cobrado.
Mas se por algum motivo os meios eletrônicos não estiverem disponíveis, aí sim pode-se usar o serviço tradicional sem custo para o correntista. De Brasília, Carolina Monteiro.
E hoje também começam a valer duas outras importantes medidas adotadas pelo Banco Central.
A partir dessa terça-feira, os bancos estão proibidos de enviar cartão de crédito que não foram solicitados pelos clientes.
E se o cliente não quiser mais um cartão, este cancelamento junto ao banco emissor é obrigatório e imediato.
7:11.
A balança comercial brasileira registrou em fevereiro um saldo positivo de US$1,199 bilhões, um aumento de 207% em relação ao mesmo mês do ano passado.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tanto as exportações como as importações bateram recorde para o mês desde o início do levantamento. Adilson Mastelari tem mais informações.
As exportações brasileiras em fevereiro deste ano fecharam com US$16,733 bilhões, contra US$15,5 bilhões de importações, um superávit de US$1,200 mil. Tanto na entrada como na saída de produtos, os resultados dos meses de fevereiro foram recordes. As exportações de fevereiro de 2011 superaram o mesmo período de 2010 em 23,5%. Os países que mais compraram do Brasil, pela ordem de valores, foram China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Japão. Entre os produtos mais vendidos estão os manufaturados, como máquinas de terraplanagem, veículos de carga, aviões e motores para veículos. Já as importações de fevereiro deste ano em relação a fevereiro do ano passado cresceram 18,4%. Dos produtos mais comprados lá fora, destaque para bens de consumo, como automóveis e vestuário. No grupo dos combustíveis, carvão, petróleo e óleos. Apesar de um cenário econômico mundial ainda com incertezas, as exportações brasileiras em 2011 indicam mais crescimento, explica o secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ricardo Scheffer.
Nós estamos trabalhando com a meta de US$228 bilhões, um crescimento de 13%. Então, só na parte dos produtos industrializados que o Brasil vem vendendo no mercado internacional, nós já estamos cumprindo essa meta de aumento de 13%.
Segundo Scheffer, a crise em países do Oriente Médio e Norte da África, como Egito e Líbia, ainda não tiveram impactos negativos nas exportações.
É uma crise complexa e precisamos ver aí o que pode acontecer, mas não esperamos que isso vá impactar negativamente ou que vá afetar a possibilidade do Brasil atingir a meta de exportações proposta.
O governo brasileiro vai manter a política de diversificação de mercados para garantir o saldo comercial do país. Nesse sentido, a expectativa é que as exportações para a Ásia cresçam até 9% nos próximos anos, para a África 6% e América Latina e Caribe 5%. De Brasília, Adilson Mastelari.
E para explicar melhor para que serve a balança comercial, converso agora com o nosso editor, Audilei Ribeiro. Boa noite, Audilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Domingos.
Boa noite.
Audilei, por que é importante saber todo mês como é que anda o comércio do Brasil com outros países?
Olha, Kátia, para ficar mais fácil de entender, vamos fazer uma comparação com alguém que tem um pequeno comércio, uma padaria, por exemplo. Para que o negócio vá bem, é preciso vender bastante, lógico. Mas para fazer e vender o pão, também é necessário que o comerciante compre a matéria-prima, o trigo, no caso, né? E essa compra tem que estar compatível com a expectativa de venda dele. E quanto maior a venda de pão, mais dinheiro no caixa da padaria. No comércio internacional é mais ou menos assim. Primeiro, é preciso ter um certo equilíbrio entre as vendas e as compras. No caso, estamos falando de exportações e importações. mas o que sempre se espera é que o dinheiro com a venda, com as exportações, seja maior que o da compra, as importações. Daí que surge o chamado superávit comercial.
E no caso do cidadão também é importante acompanhar, né, Odilei? Até porque se sabemos se o pãozinho nosso de cada dia vai estar mais caro ou mais barato.
Isso mesmo, Kátia, interfere na vida de todo cidadão, né?
Mas por que que o governo todo mês analisa com detalhes esses números?
Porque todas as mudanças na economia, Kátia, são muito rápidas. Motivos climáticos, como enchentes e longos períodos de seca, ou mesmo conflitos políticos, como a gente tem visto, né, ultimamente no Egito e na Líbia, lá na África, podem interferir no preço de produtos e no equilíbrio comercial. Vamos supor que de um mês para o outro, o Brasil exportou menos do que o previsto para um determinado país com que sempre teve boas relações comerciais. Os técnicos do governo que cuidam dessa área vão analisar os dados para saber por que aconteceu a queda nas exportações. E a partir daí, são tomadas medidas que buscam procurar o equilíbrio comercial, fazendo com que o Brasil volte a vender mais. Daí o nome balança comercial. Um exemplo de deixar o fiel da balança no lugar é quando o governo resolve diminuir os impostos de importação.
E esses dados também servem para identificar novos mercados para os produtos brasileiros, né, Odilei?
Exatamente, Kátia. Vamos supor que a gente está vendendo muito pouco poucos nossos produtos para um determinado país. Isso não quer dizer, Kátia, que esse país tem pouco poder de comércio internacional, que ele não compre de outras nações. Às vezes, lá existe um potencial de comércio que ainda não se conhece bem. Como eu falei, os técnicos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com base nessas estatísticas, analisam os dados para aumentar o comércio. E isso não é só missão deles, não. É uma ação, muitas vezes, interministerial. Envolve vários outros ministérios, né? Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior envia as informações para o Itamaraty para que lá os diplomatas possam articular acordos que possibilitem uma maior abertura comercial, ou seja, para que a gente possa fazer mais negócios com outros países, né, Kátia?
Obrigada, Odilei, pelas explicações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E falando em mercado internacional, a população mundial está cada vez mais exigente com produtos que têm certificados ou selos que indicam que foram, de que forma foram fabricados e se agridem ou não o meio ambiente.
Por exemplo, toda madeira que é exportada pelo Brasil precisa ter um certificado de reflorestamento, já que muitos países não compram produtos originários de áreas desmatadas.
E hoje, Kátia, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou um estudo sobre esse papel do consumidor para incentivar a produção de bens sustentáveis pela indústria brasileira.
Vamos saber mais na entrevista que João Fagundes Neto fez hoje com José Haroldo Mota, coordenador de sustentabilidade ambiental do IPEA.
Como o consumidor brasileiro pode ajudar na preservação do meio ambiente, influenciando a indústria?
Avaliando o produto, olhando a etiqueta, olhando se tem algum selo, observando se tem alguma informação sobre certificação, sobre a produção do produto, que matéria-prima foi usada, da onde veio essa matéria-prima. Por exemplo, quando se compra determinadas batatinhas, né? Nos rótulos está bem claro, está bem escrito, dizendo que aquilo foi feito a partir de amido modificado. Amido modificado é um produto transgênico, então o consumidor ele precisa ser informado, ele precisa receber informação, o que é amido modificado, o que é um produto transgênico, que tipo de matéria-prima foi utilizada para produzir aquele produto. Isso é importante do ponto de vista do consumo e importante do ponto de vista do sistema produtivo, porque aí, do lado da produção, o produtor vai pensar muito mais sobre os ingredientes, sobre a matéria-prima que está sendo usada para produzir aquele produto.
Em Brasil, de acordo com o próprio estudo, hoje é o maior consumidor de madeira tropical do mundo. Como é que está a situação da certificação das nossas florestas?
Toda madeira que é exportada para a Europa e para os Estados Unidos e os demais países, essa madeira é certificada pelo FSC. É um tipo de certificação, é uma certificação que diz como a madeira foi produzida, como ela foi extraída, e lá está dizendo que é de forma sustentável. Então, os países, ao comprarem madeira do Brasil, certamente eles estão olhando para essas informações que estão nas declarações de certificação desses produtos. E aí é muito importante para os produtores brasileiros, porque eles passam a ter informação de que madeira certificada tem preço bom internacional. Então, vale a pena reflorestar.
Bom, as indústrias de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos investem cada vez mais naquela etiqueta do Procel. Letra A, consumo consumo de energia baixo. Isso também é um atrativo para o consumidor.
O certificado Procel é um certificado de informação. É o começo de uma caminhada muito importante para dizer ao mundo e ao consumidor brasileiro que o Brasil produz eletroeletrônicos de alta qualidade e que tem grande durabilidade e consumo pouca energia, né?
Ouvimos a entrevista com José Haroldo Mota, coordenador de sustentabilidade ambiental do IPEA.
Usuários do programa Farmácia Popular têm direito a receber de graça remédios para o tratamento de hipertensão e diabetes.
Segundo o Ministério da Saúde, desde que a medida foi implantada há 15 dias, o número de pacientes que procuram os medicamentos aumentou em 58% para os hipertensos e 46% para os diabéticos.
E agora os beneficiários vão poder receber pelo celular os endereços das farmácias cadastradas no programa. O serviço é de graça. Carla Vati.
Desde o dia 14 de fevereiro, remédios para hipertensão e diabetes passaram a ser distribuídos de graça nas mais de 15 mil farmácias e drogarias da rede privada, credenciadas no Aqui Tem Farmácia Popular e também nas 544 unidades próprias do programa, administradas pelo governo federal. Segundo José Miguel do Nascimento, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, o balanço desses primeiros 15 dias é positivo.
Nós tivemos um incremento na procura e no número de autorizações para hipertensão, nesse período representou um crescimento de 58% em relação ao mês de janeiro, que não era oferecido de modo gratuito, e para os produtos da diabetes tivemos um crescimento nos primeiros 15 dias de 46%, então demonstrando muito objetivamente que o processo de divulgação do programa de mídia e da gratuidade caiu bem ao gosto da população.
A novidade agora é que o usuário do programa pode receber via celular o endereço da farmácia mais próxima. Para participar, basta enviar o CEP da residência para o número 27397. Em poucos segundos, chega a resposta com três sugestões de drogarias credenciadas. O torpedo traz também o nome e o telefone do estabelecimento. Como detalha, José Miguel do Nascimento.
É uma facilidade que o Ministério da Saúde está oferecendo para a população, de tal forma que ela, ao digitar o número do SMS, ela recebe com a informação precisa até três opções de farmácias que ficam próximas à sua residência. Então, de maneira objetiva, essa pessoa pode procurar, né, dentro da sua localidade, da sua residência, quais são as farmácias credenciadas ao programa Farmácia Popular.
Nas ruas, a população gostou da novidade.
Para nós que não tem essa condição, vai ser muito boa. E avisando pelo celular, melhor ainda, muito prático.
Eu acho interessante isso, iniciativa boa do governo, né? Principalmente para os idosos, né? É prático, né? E é muito importante para conhecer o programa.
Vai, bom. Porque às vezes a gente bate, vai numa farmácia, não tem, vai noutra, não tem, né?
O serviço é gratuito. De Brasília, Carla Vati.
Lembrando que para receber os endereços das farmácias, basta enviar mensagem via celular com CEP da residência para o número 27397.
O Ministério da Justiça autorizou hoje o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para Paraíba, depois que o governador do estado, Ricardo Coutinho, solicitou na manhã de hoje.
Os policiais embarcam amanhã para João Pessoa.
Segundo o Ministério, as tropas federais vão ficar no estado até o fim da greve dos cerca de 15 mil servidores da segurança pública paraibana.
A paralisação atinge policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários.
Ainda segundo o Ministério da Justiça, o efetivo da Força Nacional enviado à Paraíba não vai ser divulgado por questões de segurança.
Brasil. Os candidatos pré-selecionados para receber bolsas do programa Universidade para Todos ProUni têm até sexta-feira, dia 4 de março, para fazer a matrícula na instituição particular de ensino superior que escolheram.
De acordo com o Ministério da Educação, se ainda houver bolsas disponíveis, será feita uma segunda chamada no dia 13 de março.
Mais informações em site prouni.mec.gov.br.
E o prazo para as inscrições de museus interessados em participar da 9ª Semana Nacional de Museus vai até a próxima sexta-feira, dia 4.
A semana é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, vinculado ao Ministério da Cultura, e vai ser feita entre os dias 16 e 22 de maio.
Para fazer a inscrição, acesse www.museus.gov.br.
Você ouviu na Voz do Brasil.
Bolsa Família tem reajuste de até 45%. O aumento entra em vigor no mês que vem.
A partir de hoje, os bancos podem oferecer conta eletrônica de graça.
Balança comercial em fevereiro aumenta mais de 200% em relação ao ano passado e atinge quase US$1,2 bilhão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Até amanhã.